Vamos agora para o Jornal do Meio Dia e Meia. A edição é de Suzete Rodrigues.
O areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, recebeu esta manhã o SAT Azores Trial, prova que apura o atleta local que vai marcar presença na quarta etapa do Circuito Mundial de Surf, o SAT Azores Pro, que começa amanhã. E é para a praia de Santa Bárbara que nós vamos em direto ao encontro do jornalista Nuno Martins Neves para saber quem é afinal o atleta que foi apurado, Nuno.
Tem o atleta apurado para representar os Açores neste SAT Azores Pro, prova de categoria Prime do Circuito Mundial de Qualificação, foi Manuel Morgado, uma grande surpresa nesta manhã aqui no areal de Santa Bárbara, com o surfista de 18 anos a vencer na final a grande esperança do surf açoriano, a grande esperança e também a grande promessa, já como Correia. No entanto, fazendo aqui uma recapitulação do que é que foi este SAT Azores Trial, que começou por volta das 7:30 da manhã aqui no areal de Santa Bárbara, que contou com a participação de 8 surfistas inscritos. Manuel Morgado ficou em segundo na sua meia-final, vencida por Luís Cunha, enquanto na outra meia-final, Jacomo Correia terminou em primeiro e Diogo Medeiros em segundo. Na final, na verdadeira decisão de quem é que apurava-se para o SAT Azores Pro, ficando assim com a última vaga desta competição, Manuel Morgado foi melhor, conseguindo uma pontuação conjunta de 12,67 pontos, batendo Jacomo Correia, que apenas conseguiu 10,50. Sendo assim, o surfista Manuel Morgado é o representante açoriano no SAT Azores Pro, a quarta etapa de Prime de 8 deste circuito de qualificação mundial de surf, que vai voltar outra vez pela sexta vez aos Açores e que conta com 96 dos melhores surfistas do mundo aqui presentes nos Açores, no areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande. Além de Manuel Morgado, vão estar mais 6 portugueses em prova, encabeçados obviamente por Tiago Pires, Saca, o melhor surfista português de sempre e o único representante no World Tour, o campeonato mundial de surf. Além de Tiago Pires, também vão estar Frederico Moraes e também Vasco Ribeiro, algumas das grandes nomes do surf nacional. A competição aqui em Santa Bárbara, a sério, digamos assim, começa amanhã, estende-se até dia 7 de setembro, domingo, com as previsões, segundo dizem-nos a organização, a serem algo dúbias, digamos assim. Hoje foi o melhor dia, com ondas de 3 e 4 metros a maravilharem os surfistas que participaram no SAT Azores Trial, mas também os outros surfistas que vão começar amanhã a competir, que aproveitam já o dia de hoje para conhecer o mar açoriano. No entanto, as previsões apontam para uma diminuição do tamanho da onda até domingo, apesar de haver um pico a meio da semana, previsivelmente à vontade para a quinta-feira. No entanto, está tudo aposto para o SAT Azores Pro, a prova que tem um prize money de $250,000 e que é a quarta etapa de 8, que, com a categoria Prime, ou seja, a maior pontuação deste circuito mundial de qualificação de surf.
Temos então ondas de 3 a 4 metros na praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande. Recordo aqui que o atleta açoriano apurado para amanhã marcar presença no SAT Azores Pro foi Manuel Morgado, de 18 anos. O SAT Azores Pro começa então amanhã no areal de Santa Bárbara e com o português Tiago Pires na primeira bateria e vai fazer prova também com o havaiano Mason Hu e o brasileiro Alex Ribeiro. As contratações dos professores, a diferença remuneratória entre os professores da região e do continente e outros assuntos vão ser levados esta tarde pelo Sindicato Democrático dos Professores dos Açores ao Secretário Regional de Educação numa audiência que está marcada para as 15h. José Gaspar, do Sindicato, dá-nos conta destes e outros temas.
Vamos levar precisamente estas preocupações com as contratações, portanto com o número elevado de docentes contratados, com a necessidade de abrirem um maior número de vagas. Vamos colocar precisamente esta questão da diferença remuneratória entre os professores contratados dos Açores e os professores contratados do continente. E vamos também falar de um conjunto de aspectos que têm a ver com a escola e com a organização da escola, desde a intervenção precoce, o pré-escolar. Depois há uma questão muito importante, que temos também aqui um desfasamento para com o continente, que é em relação à carga letiva semanal, sobretudo nas áreas curriculares disciplinares de português e de matemática. Temos aqui diferencial por comparação com o continente de uma hora, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, uma hora de diferença na carga letiva semanal. E depois temos uma série de outras questões que certamente vamos ter a oportunidade de falar, que têm a ver com o secundário, com o ensino vocacional e o ensino profissional.
Entretanto, e esta manhã, Avelino Menezes está a receber o presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores. O novo mapa judiciário entra hoje em vigor. Nos Açores, as mudanças vão para os tribunais de Nordeste e Povoação, que passam a secções de proximidade. Os processos do Tribunal da Povoação vão seguir para a Vila Franca do Campo, enquanto que os processos de Nordeste vão passar para a Ribeira Grande. Esta nova reforma vai atingir também o Conselho da Lagoa, com os processos a irem para a Ponta Delgada. E no dia em que entrou em vigor a nova reforma dos tribunais, o Sítios, que é uma plataforma informática dos tribunais, está parada há 5 dias e, ao que tudo indica, vai continuar sem funcionar, pelo menos durante a tarde de hoje. O Ministério da Justiça diz que estão a ser feitas intervenções técnicas nesta plataforma, por onde passam todos os processos, e que é utilizada por juízes, magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais e também advogados. E também a partir de hoje os portugueses passam a poder beneficiar de cuidados de saúde em outros Estados-membros, tendo direito a reembolso das despesas, desde que dentro de certos parâmetros e com avaliação prévia de um médico de família, como nos dá conta a jornalista Raquel Melo.
O acesso não será indiscriminado, mas cria-se uma nova oportunidade para os cidadãos portugueses. Para Álvaro Almeida, a lei vai beneficiar sobretudo os utentes que procuram serviços com grandes listas de espera.
Nesses casos, efetivamente, os cidadãos têm aqui uma alternativa que antes não existia. Antes teriam que recorrer ao setor privado às suas próprias custas, desde que não tivessem abrangidos pelo SIGIC. Agora podem recorrer a portadores de outros países.
Todos os cidadãos nacionais podem fazê-lo nas mesmas condições que em Portugal. O antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde lembra, no entanto, que se pretenderem ser reembolsados é necessário pedir autorização prévia, quer em caso de internamento, quer do recurso a infraestruturas ou equipamentos médicos mais caros.
A autorização tem que ser solicitada ao hospital na área de referência do utente e, em princípio, não pode ser negada, a não ser que o hospital assegure que consegue prestar os cuidados de saúde em tempo útil.
Álvaro Almeida acredita que a nova lei vai forçar os hospitais a eliminar as listas de espera, mas teme que as restrições burocráticas impeçam os cidadãos portugueses de recorrer a cuidados no estrangeiro.
Há um requisito na lei que vai dificultar muito o procedimento, que é exigir que todos os documentos tenham uma tradução certificada anexa, e as traduções certificadas são muito caras e, portanto, só para despesas muito, muito elevadas é que valerá a pena pedir o reembolso. A grande questão, na minha opinião, é essa. Até que ponto é que aquilo que pode potencialmente resolver um problema não pode ser subvertido pela via burocrática.
Limites de uma lei que não se aplica nos casos de cuidados continuados integrados à dádiva ou colheita de órgãos e ao Plano Nacional de Vacinação.
Os portugueses têm, então, desde hoje o acesso a cuidados de saúde em outros Estados-membros. A fábrica da baleia do Porto Pim, na Ilha do Faial, está mais funcional com as obras de reabilitação. Uma garantia de Luís Neto Viveiros, secretário regional da Agricultura e Ambiente, que falava à margem da apresentação pública do projeto de arquitetura integrado no programa de comemorações do Dia da Fábrica.
No fundo, com esta obra, pretende-se modernizar um pouco aqui, consolidar um pouco este edifício, dotando de uma faceta mais funcional, não descaracterizando toda a sua traça, mas dotando de uma faceta mais funcional em termos de visitação, permitindo que as pessoas que aqui venham possam, de uma forma fácil, com um circuito também de fácil acesso e de poderem visitar e perceber tudo aquilo que aqui se passou no passado, como é que tudo isto funcionava, preservando aquilo que é um valor cultural muito importante.
Luís Neto Viveiros destacou também o papel do Observatório do Mar dos Açores na gestão e promoção da fábrica da baleia, que em 2013 registou mais de 10 mil visitantes. E Avelino Menezes, secretário regional de Educação e Cultura, deixou este fim de semana algumas críticas ao Governo da República no que diz respeito às suas responsabilidades em relação ao desporto para com a região. Avelino Menezes falava na cerimónia de inauguração do novo pavilhão desportivo de Santa Bárbara em Angra do Heroísmo, uma altura em que destacou o bom exemplo dos Açores.
A supremacia desportiva açoriana deriva de um investimento avultado e contínuo que sobe de 271.800 euros em 1995 para 1.550.000 em 2014. Pena é que neste capítulo o Governo da República não assuma todas as suas responsabilidades, evidenciando o desrespeito pela Lei de Bases da Atividade Física e Desportiva ao não cumprir o princípio da continuidade territorial, o que impede que equipas do continente se desloquem aos Açores, o que se traduz na subtração de competitividade aos campeonatos. Independentemente de tudo isto, está garantido para o desporto açoriano um futuro auspicioso. Nos Açores, o desporto é de todos e para todos. Por isso, o desporto adaptado, praticado por deficientes, numa única década passou de 28 praticantes em 2002 para 928 praticantes em 2013. Por isso, é de supor que na próxima década haja atletas dos Açores a disputar a entrada nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos.
A convicção deixada aqui pelo Secretário Regional da Educação.